Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No último episódio do ano, vamos falar sobre as tendências que vão marcar o próximo ano, o ano de 2023. Vamos falar sobre aquilo que provavelmente marcará a agenda mediática e os meios dedicados à especialidade. E vamos também falar das nossas resoluções de beleza, algo que já fizemos no ano passado e que vamos voltar a fazer aqui. O que é que vamos mudar ou o que é que vamos abraçar em 2023? Mas antes de tudo isso, vamos às tendências. Carolina, sua forecaster, diz-nos o que é que vai marcar o ano de 2023.
Então, Joana, estive a fazer a minha investigação para trazer-vos até aqui a este lindo, maravilhoso podcast. Eu vou ser muito sincera que achei um bocado bland, sem sabor, sem tempero.
Já vi isto, não é?
Não sei, o que é que tu achas? Daquilo que tu leste, daquilo que tu investigaste, o que é que tu achas?
Concordo, ou seja, não há nada que seja efetivamente novo e que tenha entrado pela primeira vez para estas listas que não deixam de ser previsões e apostas, não é? Não há qualquer segurança que isto vá acontecer, há alguns indicadores, mas não há assim nada que seja propriamente novo. E falando precisamente daquilo que são tendências que já temos visto nos últimos anos, particularmente nos últimos 2 anos, por exemplo, desde o início da pandemia, uma delas é a questão do skinimalismo, não é? De reduzir aos mínimos aquelas que são os rituais de beleza, ou seja, usar menos produtos, ter rotinas mais simples. Isso é uma coisa que, na verdade, apesar de estar indicado como uma das tendências de 2023, que já tem sido uma constante nos últimos anos. Passaram a ser cada vez mais a norma usar menos produtos em vez de todos aqueles passos. Lembras-te quando falávamos das rotinas coreanas e dos 10 passos? Uhum. Isso hoje parece uma miragem completamente longínqua, não é? E isso depois, claro, nós podemos associar a uma série de outras coisas, desde a questão financeira, o facto de saber que há uma crise que se avizinha, e isso faz com que o dinheiro que nós temos disponível será, da maioria da população, será inferior e, portanto, as compras passarão a ser muito mais ponderadas. E essa ponderação também nos leva a outra tendência, não é? Que é a intenção com que fazemos as compras, que também é uma das tendências que vai marcar o ano 2023. Não sei se te deparasses-te também com isso. A intencionalidade naquilo que nós compramos.
Sim, sem dúvida. Eu acho que acho que tudo aquilo que se possa ler, e já várias empresas de estudos, de análise, de forecasting, já lançaram os seus relatórios de tendências para 2023, incluindo a Mintel, que eu acho que já falámos sobre os estudos da Mintel aqui no passado.
Uhum.
Portanto, eu recorri-me outra vez e suportei-me outra vez desses estudos, desses reportes, por uma questão de continuidade. E é basicamente isso que eles dizem, sabes? Que a crise económica que se avizinha, que nós, se calhar, eu acho que nós portugueses nunca sentimos efetivamente que vivemos sem ser em crise económica, ou pelo menos eu nunca senti. Acho que as duas palavras, crise económica, sempre pararam no nosso horizonte e quase controlaram tudo aquilo que nós fazemos enquanto pessoas, não é? Enquanto cidadãos, mas por causa de tudo aquilo que se passou nos últimos anos, pandemia, Covid, agora guerra, portanto, isso tudo vai ter, isto está a ser uma bola de neve que está a crescer, 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 e que em alguma altura vai despencar rabina abaixo. Pronto, não, estava a faltar a palavra, mas o que se vai acontecer em 2023 na área da beleza vai ser muito, muito pautado e vai ser um resultado muito forte da crise económica que nós vamos começar a viver. E de certa forma, também crise social, porque todos estes anos de contenção e de restrições têm que ter um impacto na forma como nós consumimos e na forma como nós vivemos também, não só a nossa vida normal, mas também especificamente para este podcast, a beleza. E um dos pontos principais que eles falam, e eu acho que eu também faço um bocadinho uma autoanálise por causa disto, que é eles referem que a pandemia trouxe muitas coisas e na área da beleza fez aumentar muito e valorizar os tratamentos e cuidados em casa. As pessoas questionam mais os seus ingredientes e questionam mais os produtos e percebem efetivamente o que é essencial e o que precisam. Portanto, lá está, aquilo que estavas a falar do minimalismo, tipo diminuir. Eles perceberam que não precisam de 10 produtos, precisam de os produtos certos.
Sim.
E querem ter resultados profissionais em casa e estão à vontade no seu espaço a usufruir, a obter resultados.
O que, na verdade, se nós quisermos, isso pode derivar até em duas mini tendências diferentes sobre o mesmo chapéu. Tu aí referiste numa frase que é, por um lado, o procurar serviços profissionais em casa. Eu acho que no último ano, mesmo só na nossa bolha de pessoas que estão à nossa volta, não sei se tu sentiste isso, mas, por exemplo, eu tive muitas pessoas próximas que pela primeira vez compraram uma máquina de fazer gelinho em casa. Foi uma coisa claramente impulsionada para a pandemia, não é? De repente procurar os resultados profissionais em casa. E a outra que tu mencionaste, que é muitos produtos, de muitos produtos passar para ter poucos, mas que sejam os certos. E isso leva-nos aos produtos multifunções, que na verdade também se espera que vinguem muito em 2023 por isso, não é? Se de repente percebermos que um produto acumula duas funções, gasta-se menos tempo e menos dinheiro porque é apenas um produto, parece uma escolha óbvia nestes tempos.
Sim. Outra coisa muito interessante, também vem um bocadinho no seguimento disto, é que este report da Mintel, eles ressaltam que as pessoas querem manter o hábito de fazer as coisas em casa e estar no seu espaço e com o seu tempo a tratarem-se de si, mas uma forma deles transporem isto para o seu normal pré-pandemia é procurar tratamentos ou espaços que promovam um atendimento ágil, informado e cómodo. Ou seja, tentarem trazer um bocadinho da experiência que têm em casa para a experiência pré-pandemia. Portanto, os retailers que vão fornecer atendimentos no espaço vão ser valorizados. Tipo, sítios onde tu vais comprar os produtos pessoalmente, por exemplo, e que tenham gabinetes de massagem, estética em lojas, e que vendam produtos em simultâneo, vão ser valorizados pelas pessoas, porque conseguem fazer dois em um. Não só na sua rotina querem produtos multifunções, mas também na rotina de skincare, mas também na sua rotina diária, do dia-a-dia. Tipo, os sítios onde se sintam bem e que possam fazer mais que uma coisa. Eu achei isso muito interessante. E acho também muito português, se pensares bem. Porque, e isto é uma coisa muito mesmo cultural portuguesa, que não se vê em muitos sítios pelo mundo fora e pela Europa fora, pelo mundo fora, que é, tu vais ao salão de cabeleireiro e consegues fazer quase tudo lá. Tu consegues estar a arranjar o cabelo, a pintar o cabelo, fazer a manicure ao mesmo tempo, arranjar entre as sobrancelhas, e eu acho isso bastante interessante de estar a voltar. Tipo, tu vais a um sítio onde te sentes confortável e fazes tudo nesse sítio, não vais procurar muitos sítios, vais valorizar o atendimento que seja cómodo, rápido e que consigas fazer tudo num só espaço. Achei isto interessante.
Sem dúvida. Outra das tendências que também identifiquei por essa internet fora em diferentes forecasters é a questão da continuidade dos produtos híbridos entre skincare e aquilo que é make-up. Ou seja, os produtos que andam aqui no limite, na fronteira, entre uma coisa e outra, não é? Desde o SPF com um bocadinho de cor, que já passa quase por uma base, que já tem sido popular nos últimos anos e que vai voltar em força. No caso dos lábios, os lip oils, que vieram um bocadinho substituir o lip gloss, não é? Porque tem quase o mesmo efeito, não é o mesmo efeito, mas é quase o mesmo efeito, com muito mais conforto. E a ideia que estes forecasters apresentam é que 2023 vai ser muito mais forte neste género de produtos que híbridos, não é? De uma forma mais refinada e mais inesperada. Isto numa perspectiva de, voltando àquela lógica de produtos que têm mais do que um propósito, não é? De reduzir a utilização de diferentes produtos e concentrar em poucos, mas bons, não é? Se de repente há um lip oil que dá conforto na hidratação e que também dá um bocadinho de cor daquilo que procuramos, se calhar não faz sentido ter dois produtos distintos.
Sim. E não só ter esta questão dos produtos e da exploração das multipotencialidades dos produtos. As próprias marcas de skincare e de tratamento estão a descobrir que, e estão a apostar mesmo naquela máxima que é beleza de dentro para fora. Não só eles querem testar multipotencialidades dos seus produtos, como também querem um bocadinho alargar o seu leque de tratamento. No sentido de não skincare, mas convencer-nos a tratar-nos de nós por dentro. Que só assim é que vamos conseguir obter os resultados pretendidos. E isto é bastante curioso, não é? Porque nós sempre vimos e operamos aqui as marcas de cosmética muito a ficar, não é no seu, na sua via, mas é ficarem e sempre vimos aqui um bocadinho as marcas cosméticas a quererem operar e a dominar o seu território, e neste momento elas estão a diminuir a quantidade de produtos de skincare e a tentar explorar outros campos, como por exemplo a suplementação alimentar. E é muito interessante perceber que isso já está agora, e eu não tinha, vou ser sincera, não tinha percebido tanto que já estava neste ponto. E que supostamente em 2023 vai aumentar. Só para terem uma noção, a Cult Beauty, que é um site de venda de produtos de cosmética, já tem uma categoria só no site com produtos de well-being, ou seja, isto tudo é debaixo do guarda-chuva do wellness. E a maior parte das marcas de suplementos alimentares que eles têm à venda já são de marcas de skincare, como a Oskia, a Dr. Barbara Sturm, a Galiné, que agora neste momento, não sei se é assim que se diz, mas pronto, já vocês sabem, que já existe em Portugal, que está à venda na Wells, e que por acaso eu sempre tive bastante curiosidade de experimentar, nunca experimentei. Também tem a Sarah Chapman e tem a 111 Skin. Portanto, aqui no caso da Osk em específico, eles têm têm packs de venda de produtos, um produto de tratamento, de limpeza, com um suplemento alimentar. E tipo, isso é uma rotina de beleza. Acho que este campo do wellness ainda vai ser mais e mais explorado, e muito com aquele mindset de, tipo, de continuarmos tipo a explorar e a tratarmos de nós, mas com as coisas que são essenciais. E o que é essencial não vai ser só os cremes que tu pões na cara. Também para a coisa resultar na cara, tu tens que tratar de ti por dentro.
Vai ser interessante perceber como é que a conversa vai migrar com a ascensão destes produtos, porque na verdade, por um lado, estás a criar mais uma necessidade, não era uma coisa na qual tu tinhas preocupação, não é? Suplementação alimentar. Por outro lado, como nós vemos acontecer na beleza, não é? Tantas vezes o marketing baseia-se em falácias erradas ou promete coisas que na verdade não consegue cumprir, vamos perceber como é que a própria regulamentação vai acompanhar nestes produtos que estão a ser vendidos em plataformas normalmente apenas distribuidoras de produtos de beleza, e na verdade estes produtos já vão aproximar-se, há aqui uma fronteira com a nutrição, não é? Uhum. E de que forma é que os dermatologistas ou mesmo os criadores de conteúdo, o que seja, que estão habitualmente talhados para falar sobre produtos de beleza, têm o conhecimento certo para agora falar sobre este, sim, género de produtos também. De que forma é que os nutricionistas podem entrar nesta conversa? Eu acho que vai ser curioso perceber, até porque há uma... Nós podemos um dia até trazer aqui um profissional para falar sobre isto. Há ingredientes que nós sabemos de antemão que funcionam muito bem aplicados topicamente num produto, mas que sabemos que não há neste momento evidência científica que eles ingeridos tenham o mesmo efeito, não é? Porque os ingredientes não resultam da mesma forma. O veículo é tudo, não é? O meio é tudo. Uhum. Portanto, vai ser interessante perceber se vai haver uma explosão de falsa informação, ou se... Como é que a conversa vai acontecer? Vai ser muito curioso acompanhar.
Sim, exato. Para mim é mais essa questão de como é que a conversa vai acontecer, não só pela parte científica, e que tem que ser comprovada, obviamente, com estudos, mas também pelo sentido de apelar ao consumidor a comprar e a adquirir este modo de vida, porque isto é um modo de vida, não é só uma rotina de skincare, uma rotina de tratamento. E eu sinto que esta questão do sentido de comunidade, que nós muitas vezes falamos, comunidade da beleza, comunidade do YouTube, comunidade de beauty, não sei o quê, acho que aqui o sentido de comunidade vai assumir outro sentido e vai tomar novas ou um novo significado e vai tomar novas proporções. E eu estou muito curiosa para perceber como é que aquela questão, sabes, que se muitas vezes se fala a tribo, não sei o quê, eu acho que vai ser uma coisa um bocadinho deste género, não vou mentir. Estou muito curiosa para perceber como é que a evangelização deste novo modo de vida vai acontecer. E eu utilizei a palavra evangelização propositada.
Também vai ser interessante perceber de que forma é que isto vai alterar a nossa percepção do próprio consumo em cápsulas, não é? Que normalmente nós associamos isso a uma patologia ou a uma coisa médica, não é? De que forma é que isto não vai romantizar um bocadinho taking pills? Vamos estar cá para observar tudo isto.
Eu posso acrescentar uma coisa que eu também achei muito interessante, é que nesta parte do wellness, de tu sentiste bem, de beleza dentro para fora, algo que também mencionaram e que eu por acaso fiquei entusiasmada no sentido de, tipo, já estava na hora, que era a questão do sexual wellness, que vai ser cada vez mais explorado pelos retailers de beleza, e que vai abrir novas categorias de venda dentro do mercado. E isto não é uma coisa nova, isto já está-se a falar há algum tempo e que as coisas noutros mercados estão muito mais avançadas do que no mercado português. Mas foi interessante, eu fui ver nos vários sites de retailers, não é? De beleza. E eu, se calhar vi mal, mas só encontrei produtos de íntimos, vamos chamar-lhe assim, sexuais, na Sephora. Uma categoria e que eu até achei que estava bastante escondido, porque está debaixo do separador Ideias de Beleza e depois tem embaixo, em pequeno, tens que clicar é Sexual Wellness. Primeiro, o porquê de ter que utilizar termos em inglês, não sabe português. Eu acho que é uma forma um bocado mascarada de tentar não ser direto sobre o assunto. Tipo, em inglês assume outro significado, sabes? Quase. E
É sexo, gente.
depois, sim.
É sexo, é sexualidade. Onde é que está aqui a
Pronto.
dúvida, não
E depois, ideias de beleza, ideias de beleza. Se calhar eu estou a interpretar mal, estou a ver mal as coisas, mas achei muito curioso. E pronto, esta questão destes, eu acho super importante, isso deve ser super falado, esta questão dos retailers de beleza venderem produtos sexuais e brinquedos sexuais e lubrificantes, óleos de massagem e tudo mais, que é uma forma um bocadinho de quebrar o tabu da compra deste tipo de produtos
de produto.
e também trazer um bocadinho, porque trazer um bocadinho também tipo um conceito mais cool, mais fresco, mais moderno, mais apetecível.
E é até uma forma de estigmatizar toda esta categoria, não é? Que é uma coisa
Também
que durante muito tempo
mais
teve
acessível.
vedada a lojas que fossem de fácil acesso, era quase uma coisa obscura de alguém ter vergonha de ir a uma sex shop ou do ambiente não ser o mais sofisticado. E aqui, a partir do momento em que esses produtos entram em espaços que nós consideramos como frequentes, não é, na nossa vida, acho que normalizam também
Está a
a própria
normalizar.
compra desses produtos e a sua utilização.
Sim, e também está a disponibilizar marcas com produtos giros, porque eu sinto, por causa da questão do tabu associado, não é? Do estigma, acho que não era muito apostado, não era muito bem visto, então as marcas também não investiam e os produtos também, sinceramente, eram mais feitos, eram feitos para mulheres pelo olhar masculino. E acho que pela primeira vez, não é pela primeira vez este ano, mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, temos visto coisas apostadas tipo para a mulher, pela mulher. E isso também é nice. É bom.
Fiquei uma bela ideia para um episódio.
Olha, era.
Identificaste assim mais alguma tendência que queiras destacar do relatório da Mintel?
Sim, olha, pronto, já aqui falei de dois pontos em que foi muito. Em que eles foram perentórios. Eles só tiveram três pontos este ano. Eu acho que é a primeira vez que tenho tão pouca informação. Acho que isso é muito condizente com o momento em que nós estamos a viver. Minimalismo. que tu bem mencionaste no início. Mas, e aqui há uma que eu achei muito interessante, que é a forma como as pessoas vão comprar, ou os retailers, as lojas e as marcas vão vender os produtos que neste momento as marcas têm que ser o mais disruptivas possíveis para conseguir concretizar a venda, e também com esta disrupção vão criar novas regras de interação e vão construir novas comunidades com possibilidades para criar momentos divertidos, espontâneos e também estimular o do-it-yourself, tipo dar o poder ao consumidor que eles conseguem fazer. Basicamente este vai ser o ano em que as marcas e os retailers vão trabalhar para trazer, para acrescentar e trazer valor novamente ao momento da compra do produto em pessoa, porque durante muito tempo nós estivemos impossibilitados de irmos às lojas comprámos pelo online e achavam que isto ia ser a solução. No entanto, estão a perceber que nem por isso, tipo, foi a solução até a um certo ponto, que as pessoas estão a voltar à loja. Mas então, se as pessoas estão a voltar à loja, tem que se mudar a estrutura e o processo e o tipo o caminho de venda, porque aquilo que existia antes da pandemia já não resulta, porque as pessoas já foram impactadas por novas experiências e novas formas de comprar o produto. Portanto, por exemplo, o papel do conselheiro e do empregado, do educador na loja, está datado. A experiência da loja em que tu só vais ver os produtos e que está tudo estático, tudo como uma montra, já não resulta. Portanto, os retailers vão ter que mudar e vão ter que trabalhar para mudar e evoluir e criar tipo, quase uma fusão entre o momento de compra online e o momento de compra offline. Só assim é que se vai conseguir vender bem, beleza, a partir de 2023. Porque, assim, efetivamente a compra online é muito mais cómoda, não é? Tu estás em casa, não precisas sair, não precisas apanhar frio, não precisas apanhar chuva, portanto, e vem ter contigo a tua casa, portanto, não precisas muito te chatear. No entanto, nós já percebemos que não é suficiente, tipo, o elemento da experiência, do tocar, do sentir, do cheirar, não é? Tipo, não pode ser descurado e tem que ser valorizado. Portanto, aqui vai-se ter que alterar e isso vai ser um desafio enorme para as lojas, porque o consumidor agora está mais exigente, não só nos produtos que consomem, mas também da forma como consomem.
Claro que sim, muito mais educado, não é? Aliás, a própria estagnação dos conselheiros e dos lojistas tem a ver com isso, não é? Não é que tenha se alterado nada nessas profissões, foi o oposto, foi de repente o consumidor e o cliente típico de uma loja está muito mais educado, está muito mais informado, portanto, saber o beabá numa rotina de beleza não é o suficiente para quando um cliente entra pela loja munido daquilo que aprendeu durante anos na internet, não é?
Verdade. Uma coisa interessante que eles identificaram nesta questão da compra, da experiência da compra, foram as máquinas de venda automática. Tipo, como a Kylie tem em alguns aeroportos nos Estados Unidos, e acho que outras marcas que também têm. Eles identificaram isso como um bom método de venda, porque atrai, porque é uma experiência diferente. Tipo, eles dizem que as pessoas que compram através dessas máquinas às vezes compram mais pela experiência de meter a moeda ou o cartão ou a nota e sair o produto, propriamente pelo produto. Tipo, todo o processo é divertido. E também falaram da inteligência artificial, que vai ser grande cena. Não sei. Eu também, sinceramente, eu não compraria maquilhagem ou produtos de skincare numa venda automática. Não sei se tu comprarias.
Acho que não, depende daquilo que nós categorizarmos como produtos de beleza, não é? Se fosse um gel desinfetante, ou um creme de mãos, ou um creme de lábios, para uma. Creme de lábios, um batom hidratante,
Sim, é
para uma
preciso.
situação assim de maior aperto de frio, ou de alguma coisa assim do género, acho que seria capaz de comprar. Ou sei lá, depende da situação, num
Pois.
aeroporto ter assim uma coisa com um shampoo, ou um gel de banho, assim, umas coisas práticas. Não no... Sempre compras na ótica da praticidade e da necessidade e não nada aspiracional ou por ser divertido. Acho que seria meramente o fator prático a mover-me para fazer uma compra desse género, na verdade.
Pois. Eu acho que algo que agora estavas a falar, da questão de coisas práticas, marcas, não sei o quê, eu estava aqui a pensar, eu acho que também este processo de venda e de atração dos consumidores também estava a estar muito relacionado com o próprio portfólio dos retailers, das lojas de multimarca. Eu acho que vai ser muito importante os consumidores sentirem uma proximidade com as lojas de venda, não só pelos preços, pela acessibilidade, mas também pelo próprio catálogo, pelas marcas disponíveis. Por exemplo, eu acho super importante, e isso é super louvável e acho que devemos mencionar, o facto da Perfumes e Companhia ser uma retailer portuguesa e ter marcas portuguesas à venda. Por exemplo, agora recentemente a Musa Glitter, que nós já tivemos aqui, a Rita, a fundadora da Musa, vai estar disponível à venda nas lojas da Perfumes e Companhia. Eu acho que isso faz todo sentido. Como é que a Perfumes e Companhia não tem mais marcas portuguesas? Percebes o que eu quero dizer? Há um sentido de identificação, de nacionalidade, tipo, é patriota, e vai trazer um público completamente diferente à Perfumes e Companhia. Vamos aqui...
Mas tu achas combinar. Que isso é uma percepção nossa, que estamos... temos os olhos em cima da indústria e destes players, achas que o cliente também tem percepção disso?
Tu quer que é marca portuguesa?
Não, no sentido de valoriza, estás a dizer que valoriza, que o cliente vai estar mais... já não sei exatamente quais foram as palavras que tu utilizaste, mas foi que já não sei a expressão que utilizaste. Mas achas que o cliente nota essa diferença do facto da Perfumes e Companhia ter mais marcas portuguesas, o portfólio das marcas? Achas que simplesmente o cliente não procura um produto, vê onde é que está mais barato e compra? Achas que tem essa percepção de global, que catálogo
já é que a marca tem? Já estou a perceber o que estás a dizer. Eu acho que depende muito. Eu, não querendo cometer aqui inconfidências ou espalhar informação errada, eu acho que depende muito também da localização geográfica, onde tu estás, e também o teu target de idade, o teu grupo etário, porque eu vejo, por exemplo, acho que até podes fazer esse exercício com os teus pais. Eu vejo que os meus pais, quando querem comprar um perfume ou algo, quer a minha mãe, quer o meu pai, vão primeiro há Perfumes e Companhia do que vão à Sephora. Percebes? Não há aquela coisa de vamos ver os preços, onde é que está mais barato. Se calhar agora há, porque se calhar incuti isso neles agora, ou tento ajudá-los nessa forma. Mas acho que os meus pais vão muito primeiro há Perfumes e Companhia do que à Sephora.
Okay,
por uma questão de ser portuguesa.
Há um reconhecimento.
Tipo, eu acho que é o nome. Acho que nem é por dizer. É que dizem, eles utilizam o facto de serem portugueses, ou o maior retailer português, ou marca portuguesa, eles utilizam isso como ponto de venda, de marketing.
De venda.
Mas acho que é por causa do nome, tipo, é um nome português, tipo, é familiar. Mas acho que nessa condição deles serem portugueses, acho que é importante eles terem marcas portuguesas e apoiarem os negócios portugueses. Acho interessante. E fiquei muito contente de ver que a Musa vai estar com uma maior distribuição em loja, em ponto físico. Acho um bom...
Go marcas portuguesas, é isso mesmo. Vamos deixar no link nos links do episódio... a ligação para poderem ouvir a entrevista com a Rita Dobrões, a fundadora da Musa Glitter, para se não ouviram, façam-no agora. Vamos falar das nossas resoluções, Carolina?
Olha, vamos, eu esqueci-me que nós tínhamos feito isto no ano passado. Eu não fui ver as minhas, não sei se realizaram ou não, acho que devia ter sido interessante. Tu lembras quais foram as tuas?
Será que realizaram? Não sei, também não me lembro, confesso. Também não me lembro. Vamos ter de ir ouvir o episódio... E depois deixamos um edit na nossa página de links deste episódio com as nossas reações. Colocamos no final dos links, colocamos as nossas reações às resoluções.
Eu já tenho aqui.
Eu não vou conseguir lembrar. Queres me dizer quais é que são as tuas?
Não, mas quais eu estou aqui a ver. Não é... não é resoluções da forma como vamos fazer agora, penso. Nós falamos de tendências que nos deixava de expectativa neste próximo ano. Confirmou-se tudo. Sobrancelhas extra finas, até sem sobrancelhas agora há. Lábios com eyeliner escuro, também. Body glitter, também. E aplicações, tipo... próteses, que também aconteceu. Os 2000s.
Em força, também. Em força.
Se eu fiz alguma coisa disto, não.
Nós estamos cá para ser observadoras.
Exatamente. Isso é o que eu tenho aqui escrito, mas tenho aqui algumas coisas que não estão escritas. Portanto, se calhar... Não sei. Mas se calhar falarmos só as coisas deste ano.
Exatamente. O que é que planeias fazer para 2023, Carolina? Quais são as tuas resoluções de beleza?
Então, eu tenho 3 resoluções. Todas só para partilhar as resoluções relacionadas com beleza, claro. Uma é deixar de pintar as unhas só com verniz preto, que é algo que eu faço desde os 14 anos. Portanto, vai ser um bocadinho complicado. Mas quero tentar começar. Eu até nos últimos tempos até nem tenho pintado. Mas quero começar a tentar sair da minha zona de conforto e trazer um bocadinho mais de luz para a minha vida, ou de alegria, ou de cor.
Cor, ou porque... todas estas.
Pois, porque... É, todas elas. Pronto. A minha segunda resolução é organizar o meu armário de beleza e dar uma Marie Kondo naquilo e lembrar-me das coisas que me fazem feliz. Pá, eu fui envergonhada há umas semanas atrás, Joana. Eu nem te contei, mas eu fui envergonhada há umas semanas atrás.
Então?
Opa, muito rapidamente, eu tipo... Estava num casamento, era no casamento do meu irmão, e ele fez um bingo, um jogo qualquer. Pronto, e lá havia, tipo, e diziam, havia vários quadrados, tipo, com coisas sobre pessoas convidadas, e que as pessoas tinham de descobrir quem era, tipo, tinham de falar um com o outro para ver quem é que era a pessoa. E então, o que é que ele fez sobre mim? Hã?
Para fazer o bingo.
Exato, para fazer um bingo e ganhar um prémio. Pronto, e então, tinha lá uma, que era, claramente, eu, que dizia... Tenho 91 perfumes. Joana, eu fui enxovalhada por ter 91 perfumes.
91 é muito perfume.
Ok, mas isto é uma coleção de anos e anos e anos e anos e anos. Tenho todas as fragrâncias que o meu pai me deu desde que eu tinha para aí 7 anos. Portanto, tipo, tenho muitos, coisas muito sentimentais e coisas tipo da minha vida, não é? Pronto, e tenho sempre 91. Sempre que eu começo, tipo, passo 91, eu faço doações.
Muito pronto. Bem.
E eu fui enxovalhada porque não tinha perfumes. Fui enxovalhada. Eu fiquei muito mal. Enxovalhada no sentido
isso
de...
deu-te motivação?
Quem é que tem 91 perfumes? Ai, que pessoa tão consumista. Não, é o meu trabalho. É a minha coleção. É o meu hobby. Acho que conheço pessoas com mais... Pronto, eu fiquei muito mal.
Pronto. E esse momento inspirou-te a fazeres de resolução do ano que vem organizares o teu armário de beleza, é isso?
Exatamente. E pronto, e a minha última resolução é cortar o cabelo. Eu estou a adiar há imenso tempo.
Isso pode ser considerado uma resolução? Isso consegues
fazer? É, porque eu vou-te explicar. Eu estou a adiar há muito tempo cortar o cabelo. Porque eu com isto, eu percebi agora, na NASA, estas tendências, que com isto, a pandemia, o que aconteceu foi que eu fiquei muito, tipo, a fazer coisas eu, comecei a fazer as coisas eu, a minha manicure, arranjar as minhas sobrancelhas e tudo mais. E eu já dei por mim a ver vídeos no YouTube como cortar o cabelo. E não pode ser. Eu tenho que marcar num cabeleireiro e tenho que cortar o cabelo. E tenho que me convencer disso.
Marca essa hora no salão, Carolina.
Pois, tenho que encontrar um salão primeiro. Estás a ver? Então, eu tenho que cortar o cabelo. Obrigatoriamente. Estou há um ano sem cortar o cabelo. Neste momento.
Vamos pois a isso. É. Janeiro é um bom mês para cortar o cabelo, dizem.
Portanto, uma das minhas resoluções é cortar o cabelo. Joana, quais são as tuas resoluções?
Vão ser muito rápidas. As minhas resoluções, uma delas é uma coisa que já apliquei este ano, mas continuarei para 2023, que é consumir menos, comprar menos e usar aquilo que já tenho. Estou altamente investida nessa saga. A segunda resolução é um bocadinho no seguimento da primeira, na verdade, que é ter a sustentabilidade ainda mais presente. Há vários hábitos da nossa rotina de beleza aos quais devemos ter mais atenção, na verdade. Não é só fechar a água quando se está a lavar os dentes, é quando se está a ensaboar o cabelo, o corpo, a passar esfoliante, a deixar atuar a máscara. Por muito que saiba muito bem estar a levar com a aguinha as costas, com a água quentinha, mas todos estes hábitos fazem com que, ou seja, não ter cuidado faz com que se gaste muito mais água. A escassez de água no planeta é uma coisa real. Inclusive, só o próprio momento de estar a aquecer a água do banho. Essa água pode ser guardada e utilizada para outro fim. Evitar as toalhitas, que isso é uma coisa que eu faço há muito tempo. Mas, na verdade, tenho um calcanhar daqueles neste universo, que é as máscaras de tecido, que são uma coisa que eu continuo a adorar usar e que uso de vez em quando, mas que, apesar de eu gostar muito, é algo que eu quero evitar em 2023. Quero que seja uma coisa mais pontual. É um produto descartável e, portanto, quero fazer disto mesmo uma exceção e não a regra. A minha terceira resolução é partilhar mais as coisas de beleza que já foram usadas. Ou seja, nós mudamos de gosto, às vezes já... Olha, a propósito de há uns dois episódios, quando falavas das paletas, tens paletas e hoje em dia praticamente não usas sombras. Isso também me acontece. Evidentemente, o nosso gosto muda. E às vezes eu partilho muito facilmente coisas que estão por abrir e que recebo e porque não posso usar tudo, mas às vezes há coisas que já foram abertas, mas foram usadas duas ou três vezes, ou não vai haver propriamente uma contaminação se dás um produto a uma amiga. E portanto, se já mudaste de gosto, se já não tens prazer de usar uma coisa, partilha, dá a alguém próximo e não deixes ficar as coisas a estragar. E portanto, é uma coisa que eu quero fazer mais este ano, é aquilo que não uso, se já não estou a usar bases há meses, há anos, se calhar não faz sentido eu continuar a ter imensas bases no armário quando tenho amigas com o mesmo tom de pele. Portanto, partilhar mais aquilo que tenho no armário. Fica aqui a dica, Carolina. Quando vieres cá a casa, podes levar tudo o que tu quiseres.
Ai,
e com isto, vamos para a nossa escolha da semana. O que é que nos trazes, Carolina?
Ora, e esta semana, Joana, escolhi um produto que comecei a usar em 2022 e que quero levar para 2023. Tu também, certo?
Precisamente.
Nice. Então, o meu produto é o Boom Boom Milk da Violette. Já falei aqui sobre o batom da Violette, que foi um presente da Joana para mim. Foi um presente de Natal.
Foi um presente de Natal, precisamente.
Foi um presente de Natal, que foi a minha primeira incursão na marca. Adorei, gostei muito. Foi uma escolha da semana, é um favorito, ainda é hoje. Mas este produto, sinceramente, não são comparáveis, mas se tivesse que escolher uma coisa da marca, seria este aqui, o Boom Boom Milk. É um produto 3 em 1, que falamos
lá
aqui,
está,
produtos multifunções.
Temático.
Exatamente, sérum, hidratante, tónico. Tónico? Não, toner. É tónico.
O quê? Toner é tónico? Sim, tónico.
Deu-me agora um brain freeze. Calma.
Não, está tudo bem.
Uau, ok. É um produto 3 em 1, um tónico, um sérum, um hidratante. Tipo, é um spray, é em spray, e tem assim uma fórmula leitosa. Portanto, olhas para a embalagem, ele é branco, parece mesmo da cor do leite. Só que, ao contrário do que já me aconteceu com sprays desta origem, ele absorve muito rápido. Tipo, tu aplicas na pele, podes só aplicar, vaporizar e deixar ele fazer a cena dele, ou podes mesmo também massajar, mas ele absorve muito rápido. Os ingredientes-chave deste produto são a seiva de bétula fermentada, água dos glaciares e extrato de folha de oliveira. O que eu gosto muito neste produto é que, efetivamente, ele é muito hidratante mesmo. E eu sei que é a função dele e que é o propósito dele, mas mudou completamente a minha rotina no sentido de que facilita-me muito a vida. Muito. Então agora que com este tempo tão frio, a pele está tão seca, a minha pele está muito seca, tipo, este tem sido mesmo assim um copo de água para a pele, quase. E não é por ter água dos glaciares, que eu não sei o que é que significa sequer.
Que expressão tão de revista, um copo de água para a pele.
Gostaste?
Gostei, throwback, throwback.
Eu tenho uma embalagem de 100ml, custa 68€, está à venda no site, mas não só existe um tamanho mais pequeno, como existe também uma recarga.
Muito bem, quão ecológico.
Super, e está a imenso jeito. Mas pronto, está a ser um
A
produto que eu
diferença
estou
da recarga,
mesmo
o
a
preço,
adorar.
compensa?
O quê?
Ou não é significativa? O preço da recarga é significativo ou não?
Eu acho que sim, porque vem uma quantidade muito
Ok.
grande. Eu posso-te confirmar. Sabes o que é que eu tinha este produto já há mais tempo para experimentar e hoje estou chateado por não tê-lo experimentado mais cedo. Faz sentido o que eu estou a
Às vezes
dizer?
faz, claro que sim, às vezes acontece.
Percebes? Tipo, eu acho que este produto deve ser incrível no verão. Tipo, no verão que eu não gosto muito de utilizar, tipo, hidratante, protetor solar, sabes? Tipo, muitos produtos. Este vai ser ótimo, este será ótimo para, olha, este vai ser ótimo para fazer tipo layering no verão. Olha, então é assim, uma embalagem de 200ml custa, então já não está o preço aqui, como assim? Ai, estou cega. Ah, ok, está aqui, desculpa. Então, uma embalagem de 200ml, 112 euros.
Ouch. Ainda
Caraças.
assim é mais barato.
Mesmo assim é mais barato, mas pode ser um presente de Natal, não sei. Não, o presente de Natal já passou, portanto.
Não, não, não vamos falar de hoje sobre classe, porque this is for the rich in the building.
Opa, sim, olha, pronto. Mas pronto, não, mas estou a adorar e o meu arrependimento, o meu único arrependimento é mesmo não ter usado mais cedo. Acho que no verão vai ser chef's kiss.
Chef's
Qual
kiss.
é a tua escolha, Joana?
A minha escolha da semana é, na verdade, um produto de uma marca que eu falei há uns episódios, não há muito tempo, que é o face oil da Herbar. É um óleo de rosto de uma marca que uma das fundadoras é portuguesa. Eu já deixei, vou deixar o link da marca no, na página com os links do episódio. É o produto estrela da marca, aliás, é o primeiro produto a ser lançado. É o Face Oil, que é um óleo de rosto. Aliás, se vocês quiserem ouvir uma pequena descrição da minha primeira impressão do produto, voltem lá atrás para o fazer nesse episódio. Agora que já dei um bom avanço na embalagem, posso confirmar, gosto muito do produto. Ele é bastante agradável, não só ao toque, como ao olfato também, tem um aroma muito agradável, espalha-se muito bem, deixa a pele muito confortável, não fica extremamente gordurosa. Eu estou a usar a embalagem de 15ml, portanto, sou menina para seguir-me a tirar ao full size. Eu acho que eles, entretanto, eles fizeram sold out há coisa de uma semana, mas entretanto vão ter restock em breve. Gosto muito da filosofia atrás da marca, vão seguir, vejam tudo aquilo que eles andam a fazer nas redes sociais. E é um produto que eu gosto muito e que comecei a usar em outubro e que levarei certamente para o próximo ano. Se são fãs de óleos de rosto, vão checar este produto, que em breve estará à venda, em Portugal e fora de Portugal também, aí por esse mundo fora.
E pronto, chegámos ao fim. Não só do podcast, como do ano 2022.
Meu Deus, passou rápido!
Passou muito rápido, mas os nossos meios de contacto vão continuar os mesmos para 2023. Portanto, por favor, utilizem-nos. E são o e-mail isto não é o que parece podcast@gmail.com e no Instagram isto não é o que parece pod. Vão-nos seguir. Comentem, mandem mensagem, interajam connosco. Nós respondemos, está prometido. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Vemos em 2023, pessoal. Um beijinho.
Um beijinho e bom ano!